O Conselho Regional de Estatística, como órgão fiscalizador da produção de estatístico na região sul do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele faz a fiscalização das pesquisas eleitorais a partir de vários aspectos, como se existe o registro da empresa, se existe o registro estatístico, se a metodologia adotada foi a correta, se existe algum problema no plano amostral. E no caso específico dessa pesquisa, nós verificamos que o plano amostral e as ponderações utilizadas quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico nessa pesquisa foram as da cidade de Passo Fundo, não as da cidade de Caxias do Sul, o que causa uma distorção bem grande, porque a configuração populacional de Passo Fundo é totalmente diferente da configuração populacional de Caxias.
E, Gabriel, explica então justamente o porquê que é importante, né, ter todos esses dados corretos, afinal de contas, como você disse, uma pesquisa ela tem que seguir toda uma questão de uma metodologia que seja fiel, né? Então, caso os dados fossem divulgados com esse plano amostral equivocado, né, quais poderiam ser as consequências disso?
Então, uma amostra, ela é uma representação da população. Então, ela deve refletir exatamente as proporções que nós encontramos na população-alvo da pesquisa. Isso é o que nós chamamos de processo de inferência. Assim, se na população, por exemplo, nós temos uma ponderação que diz que existem 40% de mulheres e 60% de homens, porém, ao invés de usar esses pesos, nós pegamos 70% de mulheres e 30% de homens, nós causamos uma distorção no resultado final.
Perfeito. Gabriel, na tua experiência dentro do Conselho, já tinha visto alguma coisa semelhante, algum caso parecido?
Ah, nós já vimos vários.
Vários?
Já vi vários. O pessoal costuma errar bastante, mas não tanto quanto a... Normalmente, algumas ponderações. Pegando e fazendo cálculos errados ou fontes de dados equivocadas, mas igual essa, o erro da cidade nós só vimos em dois casos, coincidentemente, da mesma empresa. Foi nessa pesquisa de Caxias do Sul e na pesquisa de Alvorada.
Entendo. Para entender, deixar um pouco mais claro, a suspeita do Conselho é que atribuíram a Caxias do Sul um perfil populacional de Passo Fundo, mas como se fosse feito aqui em Caxias.
Na verdade, nós temos a suspeita de que essa pesquisa ela foi simulada. Porque essa é uma empresa que ela já foi autuada pelo Conselho por não ter registro aqui na região sul em 2018. Em 2020, ela foi novamente notificada, em nenhum dos momentos ela respondeu, e ela é uma empresa de São Paulo. Então, nossa suspeita no momento é que os dados foram simulados para eventualmente tentar induzir uma pesquisa, algum resultado, beneficiando algum candidato.
Perfeito.
Certo. E quais são as consequências, essa prática ela pode configurar algum tipo de crime, enfim, de que forma que a empresa pode vir a sofrer consequências, então, a partir dessas constatações?
Ela tem cominações penais e administrativas. Do ponto de vista administrativo, se for constatada que de fato houve uma fraude, o estatístico ele pode sofrer uma sanção que vai desde advertência até a cassação do registro, e a empresa pode ser multada. Isso no âmbito multada pelo Conselho, isso no âmbito administrativo. No âmbito penal, aí já na esfera do Ministério Público, a empresa pode incorrer no crime tipificado como pesquisa fraudulenta, que consta na Lei 9.504, e aí ela toma uma multa que vai de 50 a 100 mil reais, mais ou menos, além de uma pena de detenção para os responsáveis.
Bom, até para esclarecer a curiosidade do nosso ouvinte, essa informação, todas as pesquisas são registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, basta você ter o número da pesquisa para facilitar o seu acesso. Essa pesquisa, segundo o registro dela, ela entrevistou 730 pessoas, ela terminou no dia 26 de setembro, ou seja, no sábado, ela teria sido registrada no dia 22 de setembro, e a data da divulgação, existe uma data de divulgação que consta aqui no registro do TSE, teria sido ontem. O Conselho já foi notificado de alguma resposta do Ministério Público Eleitoral sobre o pedido de não divulgação ou até mesmo do andamento desse processo, Gabriel?
O Ministério Público nos informou que ele estaria ajuizando uma ação, deixa eu até conferir aqui com mais detalhes, junto à 136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul.
Perfeito, tá bom. Bom, Gabriel, para terminar, e até mesmo, esse é um assunto que eu acho que em todo pleito eleitoral desperta sempre muitas curiosidades, dúvidas e até mesmo um certo grau de desconfiança. A pesquisa eleitoral, por vezes o eleitor vê que o seu candidato não está na frente, acaba descreditando um pouco a determinada pesquisa. O teu conselho para quem nos ouve, Gabriel, nesse momento, sobre pesquisas eleitorais, essa e outras que apareçam até o dia da votação, qual é? Como acreditar numa pesquisa eleitoral? O eleitor que não tem uma familiaridade com números, com estatística, como é que ele pode identificar uma veracidade, uma idoneidade de um processo como esse?
A pesquisa eleitoral, ela tem que ser sempre vista como um retrato do momento, pois qualquer fato que acontece pode acarretar numa mudança de opinião do eleitor. Então, a pesquisa que ela é realizada hoje, de repente, pode trazer um resultado totalmente diferente do mês que vem. E, além disso, todos os resultados eles têm que ser vistos dentro da margem de erro e do nível de confiabilidade da pesquisa. Por exemplo, se a pesquisa tem 95% de confiança, ela quer dizer que se uma amostra for repetida 95 vezes, quer dizer, 100 vezes, em 95 vezes, o resultado vai estar dentro daquela amostra. Ou seja, ainda tem essa margem de 5 pesquisas que podem dar um resultado totalmente diferente. E, além disso, ela tem a margem de erro, que ela mostra a variabilidade da pesquisa dentro desses 95 resultados. Então, se você considerar os fatores estatísticos, de fato, a pesquisa ela tende a ficar dentro da margem de erro. Mas quando você considera somente o valor pontual, aí ela pode trazer essa impressão de erro e causar desconfiança que hoje causa no eleitor.